Welcome to Symposium. This third season is made in collaboration with the artist Ivan Navarro and Hueso Records. For archival material and info on previous seasons, you may visit the Transmission Arts Archive and support WGXC on its website. Now, for the following 5 hours over 5 months, I will mostly speak by means of others. We have come to a point when we can let things speak for us, and there are enough of them to choose our tropes. Like the population of Balney Barbie, we draw things from inside our capes and skirts to compose sentences. Those things will be songs for the time being, and lectures from those who seem to manage their writing time better than us listeners. And oh, if I could only see you listen. Brian Masumi, Eduardo Viveros de Castro. We will also hear excerpts from Ivan Navarro's video Relay, 2011. A reenacted interview with General Polo Sarez, where torture and military interventionism are justified. Imagine anonymous cyclists parading glowing words out of context in Central Park. It's dusk. Remain is followed by pause, followed by detour. We have lost the time to speak, and our energy is simply too fast to articulate a description. We see words passing, and we travel faster than the speed of scream, and get past it before completion. Does a scream ever attain completion? That is another question. And of course, there are formalists of scream, and we haven't solved that question yet. I mean, whether we are among them, we probably are. Like the words of the priest in Harmony Korine's Mr. Lonely, we can say the magical words. We are like vomit in the street outside of a CD bar. We've been relegated to the bottom of the barrel, and our senses of understanding and love seem gone forever. Unquote. And I may add, under the stars and surrounded by the universe, falling up and sideways. The eel, the lizard, the snake, the rat are our neighbors. Married to slime, we are under the mud, a rusty lock waiting to be opened and scrutinized by worms. The book of imprecations goes on forever. We envy the landscape of salt where all decrepitude is dignified. And meanwhile, we wait for the indeterminate in a state of unspoken war, a total situation. Listen up to the program for further clarification. We've been told to speak in the language of the enemy, and the enemy is multilingual. To write pamphlets in the form of poems and not vice versa. Imagine your local bookstore suddenly becomes a discotheque. It is too dark for reading and too noisy for chatting or debating. Visitors lay on the floor and couches, and some of them dance. Let's call it reading by other means. The discotheque could be called Horizon. Like the sign in the middle of the room, but no one is revealing anything, and this could be an organizational mistake or a poetic license. Those differences are so important in other people's worlds, because the sign can be touched and has the feel of adult wood, the shores of AC/DC. The performance is over, but no one is turning on the lights, that is, the other lights. But everybody keeps acting as if it would continue for at least the next 5 hours. We know everybody is somewhere else and we don't count. We count ourselves out. We are back from the spheres into the flatlands, the hills, the wastelands of natural numbers, where subtraction does not exist, only transformation.
Para mostrar a moça, já irreconhecível depois das sessões de tortura. Ele depois informou que ela morrera no hospital. Nunca se questionou sobre o método bárbaro usado para obter informações daquela mulher?
Não é de jeito nenhum. A morte dessa mulher era um ato de defesa.
Qual é a sua impressão sobre os presidentes militares, como Ernesto Geisel, João Figueiredo e Garrastazu do Médici?
Ernesto Geisel era um homem racional, de uma profunda moralidade. Era um homem que tinha uma fé religiosa e respeitava as regras da moral cristã, que considera que os homens merecem viver numa atmosfera de ordem que lhes permite trabalhar, cuidar da família. De Emilio Garrastazu Médici, tenho boas lembranças. Conheci-o na Embaixada da França. Conversamos em português. João Figueiredo era adorável, sedutor. Era o chefe do SNI quando eu cheguei como adido. O representante francês dos serviços especiais no Brasil me diz: todo mundo sabe que você faz parte do serviço de inteligência francês, principalmente do Action. Logo, não deve esconder. Você vem contra Figueiredo, chefe do SNI, ou esconda que você pertenceu aos serviços equivalentes na França.
E vocês ficaram amigos?
Muito amigos. Acho que Figueiredo apreciou minha conduta em relação aos brasileiros. Minha contribuição foi apreciada. Minha colaboração foi frutuosa para eles e para nós.
Quais são os fundamentos que justificam o uso da tortura numa guerra, ou, como no caso do Brasil, nos anos 60 e 70?
Acho que, se podemos evitá-la, nada a justifica.
E quando é que não se pode evitá-la?
Quando a ação terrorista adversa quer ter efeitos de propaganda e tem por vítimas, sobretudo mulheres, crianças. Penso que, se a tortura pode evitar a morte de inocentes, ela se justifica, é meu ponto de vista, mas não há preço.
Na Argélia, o senhor e o general Jacques Mazou estavam de acordo com todos os métodos de informação, inclusive a tortura?
Totalmente de acordo. Mas, quando houve o ataque de Philippeville, Mazou ainda não estava comandando os paraquedistas. Descobri que ia haver um ataque porque havia compras diárias de uma enorme quantidade de farinha de cuscuz num armazém. E tudo era comprado em dinheiro. E as notas de dinheiro vinham da França, do salário dos operários argelinos. Foi meu serviço de informação que descobriu tudo.
Parece que foi por causa de compras em uma aldeia que Che Guevara e seu grupo de guerrilheiros foram descobertos na Bolívia.
Penso que Che Guevara era um homem brilhante, muito inteligente, mas ambicioso. Ele queria substituir Fidel Castro. Mas Fidel não estava apressado em deixar o posto de chefe de Estado de seu país. Enviou em missão à Bolívia com outro homem muito brilhante, que ainda está vivo, Régis Debré. Então, Fidel Castro quis dar ocupação a esses homens brilhantes e enviou-os em missão à Bolívia.
O senhor pensa que Fidel Castro armou uma cilada?
Eles eram brilhantes, mas bebiam muito. Os espiões de Fidel ouviam o que eles diziam. Eles escreviam também. Escreviam demais. Quando foram para a Bolívia, as forças de segurança bolivianas sabiam de todos os detalhes dos deslocamentos deles. Debré foi capturado rapidamente. E depois encontraram sua agenda. Uma bela agenda Hermes, de couro.
E quem os denunciou?
A tagarelice deles.
Mas a CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, estavam na Bolívia.
Claro, que dúvida.
O senhor sempre foi anticomunista?
Sempre. Não me vanglório disso, mas também não nego.
Hoje, após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, qual seria o grande perigo para um país como a França?
A organização terrorista maometana, árabe, os islâmicos.
A maioria dos militares pensa que o dever é manter o silêncio. Por que o senhor resolveu falar?
Porque penso que era meu dever falar.
Mesmo arriscando sua reputação.
Há regras de vida e da carreira militar que tratam do dever. Eu fiz o que era meu dever.
No livro anterior, Service Special Algérie 1955-1957, Serviços Especiais na Argélia 1955-1957, o senhor contou sua participação na Guerra da Argélia, inclusive o uso da tortura. Em 2003, foi processado por apologia a crimes de guerra, mas não houve condenação. Os crimes estavam prescritos e anistiados. Por que agora esse livro de entrevistas?
Fui levado à justiça por apologia à tortura. Disse que não era verdade e que escrevia outros livros para me justificar de tudo o que tinha feito em missões fora da França. Escrevi um outro livro, depois, que era uma resposta aos ataques injustos contra mim. O livro é Pour la France, Service Special, 1942-1954.
O senhor se arrepende de algo que fez?
Não me arrependo de nada. Eu recusei uma proposta que me foi feita no tribunal quando fui acusado de fazer a apologia da tortura, o que não é verdade. Meu advogado e meu editor me propuseram declarar que eu me arrependia do que fizera e do que escrevera. Não posso, não me arrependo. Eu seria desprezado por minha mulher, minha falecida esposa. Era uma heroína da resistência francesa antinazista, preferida em combate. Fomos casados por mais de 50 anos. Ela morreu e depois me casou novamente. Se eu escrever que me arrependo, mereceria o desprezo da minha esposa atual. Recusei arrependimento como
uma pessoa não pode estar gorda, flaca, se vão reduzindo, se vão agrandando as palmas das mãos.
Isso faz difícil vê-las depois?
Sim, mas Carlito...
Qual é o forte, digamos, para...
O forte é a cara da pessoa. Aí se estão pensando bem, estão idiotas por dentro, perdóname. No lo quieren decir, sienten ira, sienten amor, sienten dulzura, están diciendo, ¿es cierto lo que dice Yolanda Sultana?
Sienten temor.
O es temor, pero es impresionante verle lo que piensa la persona y uno aguantarse candito y decir, chitan que la persona que está frente a mis ojos no vale nada. Y uno a veces, o la persona que está frente a uno vale tanto y yo lo veo va a pasar un día para otro, porque afuera de esto tengo una paz muy interior dentro de mi alma. Yo no tengo miedo a nadie ni a nada. Viendo centenares de luces como van subiéndose hacia el cielo y pidiéndole un ruego a Dios. Y si ruego a Dios, yo le pido que el 85 nos traiga cosas positivas y no negativas. Que hagamos cada casa, cada hogar, limpiar nuestra alma y nuestra casa. Hacer todo lo humanamente posible, tomar la arena, la tierra, y con ese ladrillo fabricarnos una casa. Que con ese salitre que en el norte se está botando, hacer cosas positivas y traerla al sur de Chile y plantar cosas lindas. Que ese petróleo que está en el sur lo dé la benzina,
el combustible y la energía.
Es efectivamente. Y también, amiga querida, que esa madera que se está perdiendo la trabajemos nosotros para hacer casa y llevarla. El futuro de Chile, ¿a dónde está? 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 En ese mar que tranquilo no baña. Ahí está el elemento nuestro, diario. Que es tan barato el pescado y no lo sabemos utilizar. Amigos queridos, Yolanda Sultana dice: ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!
Thank you. Thank you.
assassinado, ele não disse mais nada.
Como seu trabalho era importante para a França?
Todas as informações são importantes. Mas era sobretudo para mostrar que a França era um país amigo. Os brasileiros tinham a necessidade de tal material. Estávamos dispostos a vender, tínhamos necessidade de fabricar.
De quais materiais?
Materiais de aviação. Tínhamos conhecimentos técnicos, mas o que era importante é que podíamos ir aos nossos superiores pedir informação para os brasileiros.